A Grande Casa do Pai, áudio 3, capítulo 2. A Fundação, onde a confiança começa. Pai Nosso que estás... A palavra mais importante na oração do Pai Nosso é bem curta. Cuidado para não deixar de notá-la. Muitas pessoas o fazem. A palavra é tão breve que passará despercebida se você não for cuidadoso. Sem ela, a grande casa de Deus não pode ficar em pé. Remova e a casa tombará ao chão. Qual é a palavra? Vou dar uma dica. Você a leu agora mesmo. Onde está ela? Você acabou de lê-la. Está na frase? Está. E está também na resposta que acabo de dar. Ora, Max, você está brincando. Eu zombaria de você? De qualquer modo, a palavra está na pergunta que você fez. Consegue vê-la? Está. Pai nosso que estás no céu. Deus está. Não é Deus estava. Não é Deus estará. Não é Deus poderia estar ou deveria estar. Mas Deus está. Ele é o Deus do tempo presente. E ele é a fundação de sua própria casa. A argamassa da fé. Escrevi estas palavras em um avião. Um avião atrasado, um avião diferente do que eu originalmente escolhera. Meu primeiro voo fora cancelado devido a dificuldades mecânicas. Eu e mais algumas dúzias de pessoas não muito felizes fomos transferidos para outro avião. Enquanto fazíamos a checagem para o novo voo, ouvi diversos dos meus companheiros de viagem perguntarem à atendente: "Este avião está ok? Há alguma falha mecânica com este 747? Estávamos cheios de perguntas sobre a capacidade de voar da aeronave, porém, a gente não tinha perguntas sobre a capacidade de fazer o mesmo. Nenhuma vez fomos indagados. E você, pode voar? Pode bater os braços e ser transportado pelo ar? Claro, seriam perguntas bem esquisitas. Minha habilidade para voar não é importante. Minha força é coisa de menor valor. Confio no avião para levar-me para casa. Preciso fazer a relação? Seus feitos heróicos, leitor, por mais nobres que sejam, não são importantes. Suas credenciais, conquanto brilhantes, não interessam. Deus é a fundação desta casa. A pergunta-chave na vida não é quão forte sou eu, mas quão forte é Deus. Concentre-se na força dele, não na sua. Ocupe-se com a natureza de Deus, não com o tamanho de seus próprios bíceps. Foi isso que Moisés fez. Ou pelo menos, foi o que Deus mandou que ele fizesse. Lembra-se da conversa na sarça em chamas? O tom foi estabelecido na primeira sentença. Tira os sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Êxodo 3:5. Com essas 17 palavras, Moisés é matriculado numa classe sobre Deus. E os papéis são imediatamente definidos. Deus é santo. Aproximar-se dele, ainda que sobre meio centímetro de couro, é pomposo demais. E, à medida que lemos, descobrimos que nenhum tempo é gasto convencendo Moisés do que este pode fazer. Porém, muito tempo é despendido, explicando a Moisés o que Deus pode fazer. Você e eu tendemos a fazer o contrário. Explicaríamos a Moisés que ele é a pessoa ideal para retornar ao Egito. Quem compreende melhor a cultura do que um príncipe? Então, lembraríamos a Moisés o quão perfeito ele é para viajar pelo deserto. Quem conhece o deserto melhor que um pastor? Gastaríamos tempo revisando com Moisés o seu currículo e a sua força. Vamos, Moisés, você pode, faça uma tentativa. Mas Deus não. A força de Moisés jamais é considerada. Nenhum estímulo é oferecido, nenhum tapinha nas costas. Palavra alguma é dada para revigorar Moisés. Contudo, muitas palavras são usadas para revelar Deus. A força de Moisés não está em questão. A força de Deus aqui está. Devemos parar para uma aplicação? Vamos repetir esta última frase e deixar você preencher o espaço em branco. Substitua o nome de Moisés pelo seu. A força de... Não está em discussão. A força de Deus é que está. Você não é o impulso por trás da aeronave, nem a argamassa dentro da fundação. Deus é. Eu sei que em sua mente você entende isso, mas compreende-o em seu coração? Gostaria de compreender? Deixe-me mostrar-lhe algumas das pedras que sustentam essa poderosa casa. Deixe-me fortalecer sua confiança na casa de Deus, partilhando com você alguns dos seus nomes. O que há num nome? Entender os nomes de Deus não se consegue com um estudo rápido. Afinal, só no Antigo Testamento existem mais de 80 nomes para Deus. Porém, se você quer um ponto por onde começar, deixe-me seduzi-lo com alguns nomes compostos, dados pelos heróis da fé. Cada um deles revela uma pedra diferente do caráter de Deus. Talvez você esteja admirado de como um estudo dos nomes de Deus pode ajudar a entendê-lo. Deixe-me explicar. Imagine que você e eu estivéssemos tendo uma conversa em 1978. Você iria se aproximar de mim no campus da universidade onde eu estudava e me perguntaria: "Você conhece Denalyn Preston?" "Deixe-me pensar", teria respondido eu. "Oh, conheço Denalyn. Ela é uma das minhas conhecidas. É aquela garota bonitinha que gosta de andar de bicicleta e usa macacão na aula." Isso era tudo o que eu saberia sobre ela. Avance, porém, um ano. Agora estamos em Miami, Flórida, onde sou um pastor e Denalyn uma professora. "Você conhece Denalyn Preston?" "Claro que sim. Ela é uma amiga. Eu a vejo todos os domingos." Pergunte-me novamente um ano mais tarde. "Denalyn Preston? Certamente que a conheço. Ela não tira os olhos de mim." Corra 12 meses adiante. "Quem não conhece Denalyn Preston?" responderia eu. "Acho que ela está disposta a marcar um encontro comigo." 6 meses mais tarde. "Claro que a conheço. Não consigo deixar de pensar nela. Semana que vem, vamos sair juntos outra vez." 2 meses depois. "Se conheço Denalyn Preston, vou me casar com ela no próximo mês de agosto." Agora é agosto de 1981. "Se conheço Denalyn Preston?" "Não, mas conheço Denalyn Lucado. Ela é minha esposa e pare de nos amolar. Estamos em lua de mel." Em 3 anos, meu relacionamento com Denalyn tornou-se mais complexo. E com cada mudança veio um novo nome. Ela foi de conhecida, amiga, paquera, a namorada, a noiva e a esposa. Logicamente, a sucessão de nomes continuou. Agora ela é confidente, mãe de minhas filhas, das minhas filhas, sócia vitalícia, patroa, manda em mim, só de brincadeirinha, viu? Quanto mais a conheço, mais nomes lhe dou. E quanto mais o povo de Deus vem a conhecê-lo, mais nomes lhe dá. Inicialmente, Deus era conhecido como Elohim. No princípio, criou Deus, Elohim. Gênesis 1:1. A palavra hebraica Elohim tem o significado de alguém forte ou criador. E aparece 31 vezes no primeiro capítulo de Gênesis, onde vemos o seu poder criativo. Entretanto, à medida que Deus se revelava a seus filhos, estes passaram a ver nele mais do que uma força poderosa. Viram-no como um pai amoroso que os encontrava em cada encruzilhada de suas vidas. Jacó, por exemplo, passou a ver Deus como Jeová Rá, um afetuoso pastor. "Como um pastor", relatou Jacó à sua família, "Deus me tem guiado por toda a minha vida." Versão Livre de Gênesis 48:15. A frase foi certamente um elogio para Deus, pois Jacó era menos que uma ovelha cooperadora. 2 vezes enganou o próprio irmão. Da última vez, ludibriou também o pai que estava cego. "Fraudou seu sogro trapaceiro, observava-lhe o rebanho e quando os companheiros não estavam olhando, agia como um coiote furtivo no meio da noite, fugindo com algo que não estava no acordo." Jacó nunca foi um candidato ao prêmio de ovelha mais bem comportada, porém Deus nunca o esqueceu. Deu-lhe alimento na escassez, perdoou-lhe as faltas e foi-lhe fiel. Peça a Jacó para descrever Deus em uma palavra, e ela será Jeová Rá, o afetuoso pastor. Abraão tinha um nome diferente para Deus, Jeová Jiré, o Senhor que provê. É irônico que ele chamasse Deus de provedor uma vez que já era bem provido. Ele morava numa tenda suntuosa, com 4 camelos na garagem. A vida era boa em Ur, mas a vida será melhor em Canaã, explicou ele à sua família. E assim eles se foram. Quando lhe perguntaram: onde iremos viver? Abrão respondeu: Deus proverá. E ele o fez. Quando eles dividiram as terras e o sobrinho Ló ficou com as pastagens, deixando o tio Abraão com as rochas, quiseram saber: como sobreviveremos? Abraão sabia a resposta: Deus proverá. E ele o fez. E quando Abraão e Sara postaram-se ante o berço vazio, e ele inquiriu como ele seria o pai de milhares, ele pôs os braços à volta dela e cochichou: o Senhor proverá. E Deus o fez. E Abraão embalou seu primeiro filho sobre os ossudos joelhos de 100 anos de idade. Abraão aprendera que Deus provê. Porém, mesmo Abraão deve ter sentido a cabeça girar quando Deus lhe pediu para sacrificar o filho sobre o monte de Moriá. Eles subiram a montanha. Onde está o cordeiro para o holocausto? Perguntou-lhe o filho, Gênesis 22, 7. Alguns admiraram-se como a resposta passou pelo nó na garganta de Abraão. Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Jeová Jiré, o Senhor proverá. Abraão atou o filho, colocou-o sobre o altar, levantou o cutelo e o anjo paralisou-lhe a mão. Abraão tinha provado sua fé. Ele ouviu um ruído na moita, olhou e viu um carneiro preso no arbusto pelos chifres. Ofereceu em sacrifício e deu à montanha o nome de Jeová Jiré, o Senhor provê. E depois houve Gideão. O Senhor veio a Gideão e disse-lhe para liderar seu povo na vitória contra os midianitas. Foi como se Deus dissesse para uma dona de casa resistir ao marido violento, ou para um colegial tomar conta de um traficante, ou para um pregador anunciar a verdade numa congregação de fariseus. Melhor mandar outra pessoa, gaguejamos nós. Mas então Deus nos lembra que Ele sabe que não podemos, porém Ele pode. E para prová-lo, dá-nos um dom maravilhoso. Envia-nos o Espírito de paz. Paz diante da tempestade, uma paz além da lógica, ou como a descreveu Paulo, uma paz que excede todo o entendimento. Filipenses 4:7. Ele a concedeu a Davi após mostrar-lhe Golias, deu a Saulo depois de mostrar-lhe o Evangelho, deu-a a Cristo após mostrar-lhe a cruz, e deu-a a Gideão. Então Gideão, em troca, deu um nome para Deus. Ele construiu um altar e chamou de Jeová Shalom. O Senhor é a minha paz. Juízes 6:24. Finalmente, um par de seixos sob a casa conheceu o cinzel de Moisés. Sobre um, ele gravou o nome Jeová Rafá. Você encontrará a tradução em Êxodo 15:26. Eu sou o Senhor que te sara. Eis o cenário. Mais de 1 milhão de israelitas tinham sido libertados do cativeiro e seguiam Moisés através do deserto. Sua jubilação pela libertação logo tornou-se em frustração por causa da desidratação. Não se aflija. Trabalhei 10 minutos nesta frase e pelejei com dois editores para mantê-la assim com toda a ressonância. Eles andaram 3 dias através de uma terra vazia de sombras, rios, casas e verduras. Seus únicos vizinhos eram o sol e as serpentes. Finalmente vieram dar num lago. Mas as águas eram salgadas, amargas e perigosas. Estou certo de que não foi nada divertido na ocasião, mas você teria rido à socapa do que aconteceu a seguir. E ele clamou ao Senhor, e o Senhor mostrou-lhe um lenho. Êxodo 15, 25. Moisés está implorando água e Deus lhe mostra um pedaço de pau. Façamos uma pausa e computemos o prejuízo. 3 dias no sol do deserto, esperanças aumentadas à vista do lago, esperanças desfeitas ao provar a água. Moisés, de garganta seca e lábios ressequidos, clama por alívio e Deus lhe dá um galho de árvore. Moisés reage arremessando o galho no lago, talvez tenha feito por irritação. Eis o que eu penso desta linha inútil. Ou talvez por inspiração. Tu estás cuidando, Deus. Seja qual for o motivo, a água é então purificada, e a sede dos israelitas é mitigada, e a pessoa de Deus é glorificada. Neste caso, o próprio Deus revelou seu nome: Eu sou o Senhor que te sara. Êxodo 15, 26. A palavra operante aqui é eu. Deus é o que cura. Ele pode usar um ramo da medicina, um ramo do hospital ou um ramo de carvalho, porém é Ele quem tira o veneno do organismo. Ele é Jeová Rafá. Ele é também Jeová Nissi. O Senhor é minha bandeira. No fragor da batalha, os soldados temiam ser separados de seu exército. Por esta razão, uma bandeira era carregada dentro do conflito. E se um combatente se visse sozinho, a bandeira levantada assinalaria a segurança. Quando os amalequitas, os grandes e maus rapazes, atacaram os israelitas, os pequenos e bons rapazes, Moisés subiu ao monte e orou. Enquanto suas mãos permaneciam levantadas, os israelitas prevaleciam. Porém, quando suas mãos baixavam, os amalequitas ganhavam terreno. Moisés não era estúpido. Manteve as mãos levantadas. Os israelitas venceram. Os amalequitas correram. Moisés construiu um altar para Deus e cinzelou um novo nome sobre uma pedra. Jeová Nissi. O Senhor é minha bandeira. Êxodo 17, 8, 6. 8, 16. Estes são apenas alguns dos nomes de Deus que lhe descrevem o caráter. Estude-os, pois algum dia você poderá precisar de cada um deles. Deixe-me mostrar-lhe o que quero dizer. Quando você está confuso quanto ao futuro, vá para o seu Jeová Rá, seu afetuoso pastor. Quando estiver ansioso por provisões, fale com Jeová Jiré, o Senhor que provê. Seus desafios são grandes demais, busque ajuda com Jeová Shalom, o Senhor é paz. Seu corpo está doente, suas emoções enfermaram, Jeová Rafá é o Senhor que te cura. Ele te examinará imediatamente. Você teme como um soldado ficar abandonado atrás das fileiras inimigas? Busque refúgio em Jeová Nissi. O Senhor é minha bandeira. Meditar nos nomes de Deus faz você lembrar-se de seu caráter. Pegue estes nomes e enterre-os em seu coração. Deus é o pastor que conduz, o Senhor que provê, a voz que traz paz na tempestade, o médico que cura o doente e a bandeira que guia o soldado e, acima de tudo, Ele é, Ele é, Ele é e para sempre será. Fim do capítulo 2.